social e os outros emigram. O falecido António Arnaud, que o PS tanto gosta de recordar e foi um dos seus fundadores e o grande impulsionador do Serviço Nacional de Saúde, se ainda cá estivesse, devia sentir vergonha com estes números e com esta triste realidade. E apetece-se perguntar, é para isto que os portugueses pagam impostos tão altos? Na educação, fala-se na geração mais instruída de sempre, mas como é que é tratada esta geração? Com o ensino público virtualmente paralisado, só entre janeiro e junho houve 476 avisos de greve, afetando sobretudo o pré-escolar, o básico e o secundário, o equivalente a 3,5 greves por cada dia letivo. Cerca de 85% das greves do setor público em 2023 ocorreram na educação. E neste contexto, que se tem agravado todos os anos, pouco admira as conclusões agora reveladas no relatório PISA. Os alunos portugueses baixaram drasticamente o desempenho em matemática e leitura face a 2018. Outra regressão. Registou-se uma queda brutal, 13% do salário médio dos licenciados entre 2011 e 2022. E muitos perguntam, foi para isto que andei tantos anos a estudar? E os pais desses jovens questionam e com razão, é para isto que pagamos impostos tão altos? Seja qual for o setor na administração pública, o panorama é péssimo ou mesmo desastroso. Portugal é hoje o 5º país da União com mais duração nos processos em tribunais. É o país comunitário mais lento quanto às decisões das autoridades na proteção dos consumidores. E nunca houve tantas queixas sobre os péssimos serviços prestados pelos transportes públicos. Mais de 15 mil reclamações só nos primeiros 6 meses do ano. Entre greves e supressões, sobretudo nos transportes ferroviários e fluviais, há muitos portugueses que ficam com o seu dia-a-dia dificultado. E perante estas falhas perguntam-se com toda a legitimidade, é para isto que pagamos impostos tão altos? Infelizmente há mais. A extinção do CEF, um processo atabalhoado que deixou os seus profissionais durante longos meses sem qualquer previsibilidade no seu futuro, tem provocado caos nas nossas fronteiras. A nova agência para a imigração, criada de forma incompetente, tem falta de pessoal e absoluta falta de organização. Os processos de autorização de residência e de emissão de passaportes acumulam-se sem atendimento. É vergonhoso para quem chega e para quem cá está. As nossas forças de segurança continuam sem condições materiais e laborais. As forças armadas há muito que não são atrativas, também pela falta de condições salariais, e as notícias sobre a falta e degradação de recursos materiais são cada vez mais recorrentes. António Costa fala todo o tempo em Estado Social, mas uma vez mais existe uma enorme diferença entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz ou deixou por fazer. Enquanto isso, os portugueses perguntam, é para isto que pagamos impostos tão altos? O legado que António Costa e o PS deixam é pesadíssimo. Um recente estudo da DEC confirmou, 7 em cada 10 famílias portuguesas enfrentam hoje sérias dificuldades financeiras. O salário real em 2022 teve uma quebra média de 4%. Somos o 5º país da União em que se trabalha mais depois dos 65 anos, correspondendo a cerca de 210 mil trabalhadores. Mais de metade das pessoas não consegue comprar todos os medicamentos de que necessita. Os pedidos na ação social dispararam. Quase 40% dos alunos têm hoje necessidades de ser abrangidos por apoios a este nível. Um barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que 62% dos portugueses têm dificuldades em pagar o empréstimo ou a renda da casa. Só na área metropolitana de Lisboa há 50 mil agregados familiares sem condições habitacionais dignas. E pior ainda, o número dos sem-abrigo aumentou 78% em 4 anos. São hoje mais de 10 mil, incluindo famílias inteiras. Neste país da União Europeia, em pleno século XXI, para vergonha de todos nós. Por isso, apetece perguntar uma vez mais, para que é que pagamos impostos tão altos? Para onde é que vão os nossos impostos? É uma pergunta fundamental, pois no ano passado a receita fiscal foi de 61,88 mil milhões de euros. Repito, 61,88 mil milhões de euros. E a carga fiscal equivaleu a 35,7% do PIB nacional. Estes números, os mais elevados de sempre. Cada contribuinte português paga hoje mais 3 mil euros por ano em impostos e contribuições do que em 2015, quando António Costa assumiu o poder. Entretanto, o valor do PIB per capita dos portugueses, a expressa em paridade do poder de compra, foi 77% da média comunitária em 2022. É o 6º mais baixo da zona euro, ultrapassados por países como a Roménia, a Lituânia e a Estónia. Estamos abaixo da percentagem em 2015, quando o PS regressou ao poder, e nesse ano o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra era de 78% da média europeia. De então para cá, fomos divergindo dos nossos parceiros e estamos a ser ultrapassados pelos países de leste. É isto a devolução de rendimentos que António Costa e o PS tanto apregoam? Num país que vive há 2 décadas em estagnação endémica, que registra o maior rácio de imigrantes da União Europeia face à população residente e viu os jovens licenciados recuperar apenas 1% de rendimento nominal desde o início deste século. Um país que vê os seus cidadãos a emigrar por obrigação e, infelizmente, não por livre opção. Em tudo isto, na enorme parte que lhe toca, António Costa deixa uma pesada herança aos portugueses e será recordada por muitos anos pelos piores motivos e sem saudade de espécie alguma. Há solução para este problema? Há, sim, senhora. Só depende dos portugueses e tem data marcada, 10 de março, um dia que vai dar ainda mais força à iniciativa liberal neste país onde há socialismo a mais e liberalismo a menos. Portugal precisa dos liberais, hoje mais do que nunca. Precisa das ideias liberais e precisa de reformas. Como a reforma da saúde que apresentámos neste Parlamento, criando mesmo um serviço universal de acesso à saúde. Na saúde, na educação e em tantas outras áreas, aquilo que os portugueses sabem é que com os liberais ninguém vai ficar para trás. Os portugueses precisam de mais liberdade de escolha. Portugal precisa de menos impostos para que os portugueses tenham mais salário. E não é só baixar impostos, é também simplificar. Simplificar na vertente fiscal e o dia-a-dia dos portugueses. Para todos os que cá vivem e que querem viver, saibam que existe um futuro. Por isso é preciso para Portugal a crescer e a funcionar.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhora Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores deputados, o Governo decidiu não estar presente num debate sobre serviços públicos, o que faz sentido, pois mais ninguém tem... Já imagino a voz do Presidente da Assembleia da República. Senhora Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores deputados...
Senhor deputado...
Eu pensei não... ouvir o Sr. Presidente, foi por isso que eu interrompi. Pareceu-me ouvir a sua voz.
Se o deputado está no uso da palavra, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, é normal que o Governo não queira estar presente num debate sobre serviços públicos, pois ao fim do dia ninguém contribuiu mais para destruir os serviços públicos do que este último Governo de António Costa. Mas este debate também só faz sentido se trouxermos para a colação aqueles que com grande entusiasmo criticaram e questionaram o deputado Hugo Carneiro no início deste debate. Perguntavam-se e diziam eles, já não enganam ninguém, referindo-se à direita. Já não enganam ninguém sobre aqueles que querem destruir e degradar o serviço público. Mas na verdade nós sabemos uma coisa. Sabemos que destes últimos anos é consensual para todos os portugueses. Que temos piores serviços públicos, que temos menos acesso ao serviço público e que pagamos mais por esse serviço público. E nós não esquecemos, o país não vai esquecer, que a par da manobra de destruição do PS estiveram o Partido Comunista e Bloco de Esquerda e PAN a apoiar os orçamentos do Partido Socialista. Nos últimos anos, a função pública em Portugal perdeu 11% do poder de compra. Sim, senhores deputados, o PSD que marca este debate é o mesmo PSD que governou e fez os funcionários públicos perderem uma grande parte do seu poder de compra. Na verdade, PS e PSD não são diferentes nesta matéria. Ambos prometeram restaurar rendimentos para os funcionários públicos. Ambos prometeram melhor serviço público. E ambos acabaram com este dado que tenho na minha mão. De 2010 a 2021, os funcionários públicos perderam 11% de poder de compra. É esse o vosso legado? É isto que deixam para a administração pública portuguesa? O PS, claro, está muito mais à frente. Agora que caminhamos para a renovação da escola pública, sabemos isto. 68% dos portugueses não estão satisfeitos com a escola pública em Portugal. Resultado de quê? De 8 anos de governação socialista. Sabem-no os pais que não têm escolas abertas para colocar os seus filhos. Sabem-no os funcionários que não têm escola digna para trabalhar. E sabem também aqueles professores que são agredidos e humilhados nas escolas sem que o PS e o Governo façam nada por eles próprios. Mas claro, temos também o PSD, que dizia há um ano atrás que era muito difícil recuperar o tempo de serviço dos professores. Dizia Luís Montenegro, temos que saber isto. Recuperar o tempo a mais de 100 mil pessoas terá um impacto financeiro terrível em Portugal. Mas eis que a 2 meses das eleições querem recuperar o tempo de serviço dos professores. Assim, Meus caros, não há administração pública que vote neste PSD. Ou temos uma política de recuperação de rendimentos para aqueles que nos últimos anos efetivamente perderam tudo, ou não teremos nada para dar à administração pública portuguesa. Os portugueses pagam hoje mais impostos do que nunca para terem menos serviços do que nunca. Sabe quem tem que renovar o cartão de cidadão? Quem tem que renovar a carta de condução? Sabe quem tem que ir a uma urgência a meio da noite? Sabe quem tem que ir a uma esquadra de polícia no interior do país? Sabe quem quer tratar de alguma coisa num consulado? E hoje era um bom dia para falar de consulados e de serviços públicos, porque enquanto o PS ontem passeava na Assembleia da República com membros de Luxemburgo, da Suíça e de França, soubemos que os nossos imigrantes vão perder o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, na maior vergonha que já se fez em Portugal nesta matéria. Senhor Presidente e senhores deputados, 74% dos portugueses diz-se não satisfeito com o serviço de saúde. É normal que assim seja, visto que continuam os serviços fechados e do Algarve a Leiria há 3 serviços de urgência e obstetrícia abertos. Do Algarve a Leiria há 3 serviços de obstetrícia de urgência abertos. O resultado de 8 anos de trabalho à esquerda resultou na maior destruição de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Nesta primeira intervenção, as minhas últimas palavras vão para si, Sra. Deputada Berta Nunes. Querem ou não uma administração pública e um Estado eficaz e transparente? Eu pensei que estava noutro mundo e noutro país, mas não. É o PS e é Portugal. O país anda há semanas a discutir o caso de gêmeas favorecidas no Serviço Nacional de Saúde com uma decisão política arbitrária que passou à frente dos portugueses. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, tem hoje aqui diante de nós os responsáveis de governo que nos podem dar a todos um esclarecimento sobre esse caso. Tem a Sra. Ministra da Saúde e os senhores 2 ex-secretários de Estado da Saúde. Em vez de andarem a bloquear audições, em vez de andarem a impedir que as pessoas sejam ouvidas, em vez de andarem a impedir que a verdade venha ao de cima, eu peço-lhe, em nome dos portugueses, deixe-os falar hoje, deixe-os falar aqui neste Parlamento, deixe-lhes prestar o esclarecimento que o país precisa, para sabermos se é ou não verdade que enquanto milhões não têm acesso à saúde, alguns por serem ricos, poderosos ou amigos de poderosos, beneficiaram de milhões do nosso sistema de saúde. Falem hoje, falem aqui e falem para a frente dos portugueses. Era o mínimo de dignidade que podiam ter. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Precisamente, Sr. Presidente. Pedi aos seus bons ofícios para distribuir ao Sr. Deputado André Ventura o Orçamento de Estado para 2011 e o Morando de Entendimento, porque ele foi tão rápido e lesto em ignorar aquilo que foi a governação socialista José Sócrates, estaria provavelmente na altura entretido a escrever romances com Luís Montenegro como principal protagonista, mas de facto ele foi tão rápido a ignorar aquilo que foi a governação de José Sócrates e os condicionantes para o governo do PSD, que eu pedi a distribuição desses 2 documentos. Muito obrigado.
Ambos os deputados, Eurico Brilhante Dias, também querem interpelar a mesa? Faça favor.
Sim, sim, Sr. Presidente. Apenas pedia, com o auxílio da bancada do PPD-PSD, que fizesse chegar à mesa o número de militante que o Sr. Deputado André Ventura tinha quando andavam a cortar os salários e as pensões. É que o Deputado André Ventura era militante do PPD-PSD.
O Sr. Deputado André Ventura também deseja interpelar a mesa? Faça favor. Peço silêncio, por favor. Eu responderei às interpelações no seu conjunto. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria pedir, na sequência do pedido que fez o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, que o Parlamento distribuísse à Câmara a entrevista a que me referi, do Dr. Luís Montenegro, ao jornal Eco, onde ele diz que é muito difícil recuperar o tempo de serviço dos professores e do seu impacto financeiro. Peço também, mais uma vez, os seus bons ofícios, Sr. Presidente, que, em vez das manobras dilatórias do seu deputado Eurico Brilhante Dias, possa